Mas acontece que, ao lado dos que estão presos, dos que estão indo para a cadeia, tem um movimento de resistência muito grande. O problema de todas as pessoas querendo soltar o Lula não são apenas os do PT, que são amigos do Lula e querem soltar. Gente do MDB, do PSDB, de todos os outros partidos, também tem gente deles. Tem senador, tem membro do MDB que tem que ir para a cadeia. Tem membros do PP e de outros partidos que tem que ir para a cadeia. Então, o que acontece? Essa gente, inclusive, que está na Câmara, no Senado, diz o seguinte: se o Lula for solto, ninguém vai para a cadeia. Se o Lula não vai para a cadeia, por que eles vão? Agora, se o Lula for para a cadeia, essa gente também vai para a cadeia. Se o Lula for para a cadeia, por que que eles não vão? Então, esse movimento de resistência.
Uma pergunta
só,
aqui.
Pode concluir. Esse movimento de resistência. E o que que acontece dentro desse movimento de resistência? Bater no Moro, dizer que o Moro é isso, que o Moro é aquilo, que a operação é isso, que a operação é aquilo. Uma tentativa de desmoralização. O que é que aconteceu? O Supremo, de repente, não mais do que de repente, volta atrás. Só vai para a cadeia quem for condenado em última instância.
Foi uma decisão em 2016 e agora
voltou atrás.
Alterou de novo.
Então o Lula já está solto, o chefe da Casa Civil já está solto, quem não está solto está a caminho da soltura. E a gente não sabe o que vai acontecer.
E essa é uma pergunta do Wilson. Obrigado, Wilson, interagindo conosco aqui. Você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp 99225796. Ele quer saber, que o senhor é advogado, professor universitário, quer saber do senhor essa questão da decisão. O senhor já fez aí algumas observações. Qual é a opinião, se dá para realmente definir como segunda instância?
Os ministros do Supremo, por um voto, decidiram voltar atrás. Só vai para a cadeia quem for condenado em última instância. Vamos fazer uma explicação. Qual é a diferença? A diferença é que no mundo inteiro, condenado em segunda instância vai para a cadeia. No mundo inteiro. A não ser uns paizinhos de terceira categoria. Quando a decisão do Supremo foi tomada em ir para a cadeia, bateu-se palma. Com essa grita que tem, de repente, o Supremo volta atrás. Não, só vai para a cadeia condenado em última instância. Entenda, meu amigo, que está me ouvindo nesse momento. O cidadão é processado. É condenado pelo juiz. Que nem o Lula foi condenado pelo juiz de Curitiba. Recorreu lá para a Caixa, para Porto Alegre, para o Tribunal Superior. Foi condenado, segunda instância, veio para a cadeia. Se não é condenado em segunda instância, foi condenado em segunda instância. Fica solto, aí vai para o Tribunal Superior, Tribunal Federal de Justiça. Vai para a cadeia. Fica solto. Até ir para o Supremo. Se for condenado pelo Supremo, volta para a cadeia. Mas o que que acontece? De ser condenado pelo juiz até ir para o Supremo, leva anos.
A demora é muito grande.
Nós temos hoje uma gente muito importante, que são os advogados dos presos. São esses advogados que têm uma nova casta que apareceu. Gente que está ganhando um rio de dinheiro e que estão realmente defendendo a liberdade, não sei o quê, mas na verdade é gente que cai de nós. Então o cidadão vai, não é condenado, então se chama prescrição. Uhum. O caso mais típico é do Maluf, governador e prefeito de São Paulo. Ele foi condenado 500 vezes, não pegou um dia de cadeia. Por quê? Porque antes de começar no juiz e chegar no Supremo, antes de chegar lá, prescreve. Então prescreveu, solta. Vai para casa, não acontece nada. É o que aconteceu no Brasil.
E vai aproveitando as brechas também.
Ninguém era preso. Uhum. De repente, uma nova lei, o Maluf foi para a cadeia. Está em casa, doente, mas em prisão domiciliar. Agora, as pessoas estão realmente indo para a cadeia. Isso significa que o Brasil está mudando. O Supremo voltou atrás. Um absurdo. Uhum. Agora, meu Deus.
Mas o Congresso trabalha para tentar
agora, exatamente isso. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara votaram prisão em segundo grau, vai para a cadeia. E quarta-feira vão decidir. Então, o apelo que eu faço nessa quarta-feira, se a Câmara e o Senado votarem, votação em segundo grau, condenado em segundo grau, vai para a cadeia, acabou a matéria. É o apelo que eu faço, estou fazendo do Brasil inteiro e faço daqui ao Congresso Nacional. Por amor de Deus. É o dia mais importante que eu vejo na história do Congresso do Brasil. Eu não me lembro na história do Congresso do Brasil qualquer uma decisão que tenha um significado dessa. E é importante a posição. Olha, o Congresso que tem muitas figuras, muita antipatia, às vezes, por parte da opinião pública, nessa vez. O Supremo está numa situação muito baixa. O povo está com antipatia com o Supremo, com uma resistência fenomenal com o Supremo. O presidente da República, o executivo, está numa confusão. Principalmente que o presidente fala um pouco demais e cada vez que ele fala dá uma confusão.
E essa é uma observação, inclusive, do nosso ouvinte. Ele falou: eu gostaria de saber, do Pedro Simão, a opinião dele em relação ao governo Bolsonaro.
Eu só digo: o Bolsonaro fala demais. Está numa confusão. Se o Congresso Nacional decidir apoiar a Lava Jato, resolve esse problema. O Congresso vai viver o momento mais bonito da história dele. O Congresso vai viver a hora mais espetacular. E pela primeira vez, realmente, o povo vai dizer: obrigado, Congresso. Então, o apelo que eu faço é nesse sentido, nessa votação. Agora, e se não votar? E se manter a prisão em segundo grau? Juro por Deus que eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Primeiro lugar, são 900 e tantos presos que vão ser soltos. Segundo lugar, todos esses processos, não sei quantas milhares de processos, que estão em andamento, vão acabar. E volta, só vai para a cadeia, condenado em última instância. Eu juro que não sei o que vai acontecer no Brasil.
Independente disso, Pedro Simão, em relação ao Brasil, as últimas coisas que vêm acontecendo, como é que o senhor projeta o país daqui 10, 20 anos, diante de toda essa experiência, o senhor que viveu toda essa trajetória? O Brasil tem jeito? O Brasil vai melhorar?
Tu me fez uma pergunta que eu respondo agora. O governo do Bolsonaro. Eu diria que o governo do Bolsonaro se divide em duas partes. A parte da economia. O Guedes, um grande homem. Um cara capaz, competente, responsável. E o governo fez uma coisa acertada. Quer dizer, o Guedes é o ministro da economia. Ministro da Fazenda, hoje é uma secretaria ligada a ele. O ministro da Indústria e Comércio é uma secretaria ligada a ele. Banco do Brasil ligado a ele. Presidente do Banco Central ligado a ele. Então, hoje, a área econômica, em vez de brigar pela imprensa, outra B, outra C, reúne entre eles. Reúne e discute, e o que vem é a opinião do governo. Isso é sensacional. Não existia isso. E o Guedes é da maior competência. Então, estão tomando decisões. Segundo, o que é que está acontecendo? Olha, há 70, 80 anos que se fala reforma de base, tem que fazer reforma agrária, reforma disso, reforma disso. Nunca se fez nada. Nunca, nem o Congresso, nem o Executivo conseguiu nada. De repente, não mando que de repente as reformas estão acontecendo. Porque o Bolsonaro é meio confuso de um lado. E justiça é feita. Porque o Congresso e o presidente da Câmara, principalmente, atitude firme, estão reunidos, mas as reformas estão saindo. Já saiu a reforma trabalhista. Já saiu a reforma da Previdência. E saiu tranquilo. Na Grécia, nos países da Europa, é pauleira para fazer a reforma da Previdência. No Brasil foi tranquilo. A reforma tributária está saindo agora. A reforma política, que é tão necessária, essa anarquia, o que é o executivo, o que é o legislativo, o que compete ficar com a prefeitura, o que vai para o Estado, o que vai para a União. A reforma partidária, hoje nós temos 30 partidos existindo, mais 30 querendo existir. Tudo isso está saindo e nunca saiu.